O Instituto Casa Comum, em parceria com a Abraço e a sua rádio local, apresenta o Etu Fala Preta, Mulheres Negras no Engajamento Político Contracolonial.
O Etu Fala Preta, Mulheres Negras e o Engajamento Político Contracolonial. Sou Baby Amorim e vou apresentar Nossas Falas Pretas. Nossa voz contando nossa própria história. Pensar, superviver e bem viver. Este é o episódio 2 do podcast O Etu Fala Preta, Nossas Falas Pretas, que recebe Nini Kembanayo. Muito obrigada, Nini, por ter aceito esse nosso convite. Nini é africana renascida na diáspora Salvador. Omo Kekere Exu, Oxum Ioiá, Aborixá, Nae Ebé, Orumilá, Tiobatalá, Adesina e Facundaió. Filha de Deise Silva de Jesus e José Carlos da Silva. Pedagoga, produtora cultural, escritora e contadora de histórias pretas. Mulherista africana e orientada pela afrocentricidade, Nini Kemba é uma das idealizadoras e produtoras da Conferência Mulherista Internacional do Dia da Mulher Africana, que em 2023 realizou sua quarta edição. Idealizou e ministra a Oficina de Contação de Histórias Pretas, Literatura de Erê. Pesquisadora da literatura infantil afrocêntrica, oferece formação para profissionais interessados em conhecer sobre essa temática. Pesquisadora e pensadora da educação afrocêntrica. Idealizou e ministra o curso de educação afrocentrada com 3 módulos. Também atua como consultora pedagógica, oferecendo pacotes de formações para professoras, instituições escolares e famílias pretas. Em 2021, lançou seu primeiro livro Infanto-Juvenil, De Onde Veio Odé? Divulga e oferece suas formações através da página @liteafroinfantil. Além disso, toda sexta-feira apresenta contações de histórias pretas em seu canal do YouTube Liteafroinfantil. Bem-vindíssima! Quero te dizer, né, que você foi uma indicação da nossa querida filósofa Catiúcia Ribeiro, porque hoje ela, o pensamento de Catiúcia é o tema do nosso episódio. E Catiúcia traz para nós, né, o conceito aqui no Brasil, traz para nós o mulherismo africano, experiências culturais e históricas. Para ela, mulherismo africano é a base, né, do mulherismo africano é a atuação das mulheres no continente africano, onde estavam à frente de seu povo como centro vitais. Para quem não conhece ainda o conceito, mulherismo africano é uma proposta política cunhada no final da década de 80 pela professora afro-americana Clenora Woodson, que faz uma investigação epistemológica de como as mulheres africanas se organizavam antes do período colonial, como eram as experiências culturais e históricas dessas mulheres antes dos atravessamentos e das nomenclaturas e antes das perspectivas construídas pós-colonização. E para hoje, assim, para a nossa conversa, né, eu trouxe um posicionamento da nossa querida Catiúcia Ribeiro referente ao tema, né, que o mulherismo africano é designado no feminino mesmo, em referência ao latim, que para acadêmicas mulheristas deve ser visto como uma língua moura negra. É uma nova narrativa para reunir e identificar reivindicações das mulheres negras a partir de suas próprias experiências de vida. Com isso, de cara, o feminismo branco se distancia dessa teoria. Então, eu queria que você trouxesse mais, né, você, enquanto mulherista africana, trouxesse para a gente suas considerações sobre esse movimento, sobre o pensamento da nossa querida Catiúcia Ribeiro.
Primeiro, pedir a bênção às nossas ancestralidades, né? Nossos ancestrais, pedir a lua aqui, para estar compartilhando com o ori das pessoas que nos escutam, né? Agradecer ao convite, à oportunidade, ao carinho, através da indicação da minha irmã de vida, Catilça Ribeiro, né? De projetos e movimentos que a gente faz parte. E a satisfação poder sempre estar falando sobre movimentos e perspectivas a partir das nossas próprias existências, né? O que o mulherismo propõe é exatamente buscar nos princípios e pressupostos da afrocentricidade como que nós podemos, na diáspora, discutir questões relacionadas ao povo preto enquanto nação. Então, para a gente não vai caber uma divisão de gênero, nem uma divisão etária, nem uma divisão social, econômica, né? Nós pretendemos olhar para as vivências do nosso povo a partir da nossa base, que é o continente africano, né? E é o que propõe a afrocentricidade. Quando a Cleonora Hudson, e também junto com ela, Ana Dove, vai escrever e vai falar sobre o mulherismo africano, né? Quando ela traz essa proposta, é justamente porque ela percebe, né? E vai ver que os movimentos que existem atualmente, como epistemologia do feminismo, por exemplo, não tem dado conta das nossas questões enquanto povo preto, das nossas mazelas, das nossas dores, né? Para citar um escritor baiano que eu gosto muito, Davi Nunes, do nosso banzo, da nossa zanga, né? Para falar aí do povo congo e do banto. Para mim é muito gratificante estar construindo ao lado da irmã Catiúcia, e falar aqui a partir dos pensamentos dela, das conclusões e reflexões que nós trocamos diariamente também, né? Então, o mulherismo africano, ela vem propor justamente um realinhamento, é o que propõe a perspectiva afrocêntrica. Então, você não desassocia, por exemplo, mulherismo da afrocentricidade. Mulherismo, ele é afrocêntrico. A proposta que se traz é essa: olhar para a África, para o continente africano, a partir das vivências, dos hábitos culturais, do que as mulheres produziram, conjuntamente com o seu povo, sabe? Como que isso atravessa o Atlântico e nos afeta. Porque nos afeta, né? Nós somos africanas e africanos em essência. Então é preciso que a gente descubra isso e coloque isso para fora.
Até porque, em relação às violências, né? Somos todos vítimas disso, né? Homens, mulheres, crianças, idosos.
Exatamente.
Né?
É sobre isso.
Quando ela vem, não escolhe um corpo específico, né? Mas
isso.
Temos também, né? Eu acho dentro do conceito também, continuamos ressaltando essa força da mulher também, né? Queria também que você falasse um pouquinho mais sobre a questão do feminismo, né? Porque a gente tem o feminismo negro, que ele surge porque o feminismo branco não nos contempla, né? E tem o feminismo negro, mas a proposta do mulherismo não é o feminismo, né? Então queria que você desse mais uma falasse um pouquinho mais sobre entrasse um pouquinho mais nessa questão.
Então, aí a gente justamente vai se questionar agora, mas por que que a Cleonora Hudson, Ana Dove, todas as mulheres hoje que se dizem mulheristas, não se vinculam ao feminismo negro para essa luta, para essa discussão, né? Justamente pelo que a Cleonora observa. Ela observa naquele momento que essa epistemologia não está dando conta. E a gente precisa entender que o que nasce branco não pode ser pintado de preto, né? Porque existe uma base filosófica, política e espiritual para aquela epistemologia. Então, o feminismo, nós não separamos feminismo branco de feminismo negro. Para a gente, o feminismo ele é o que é, ele é branco. Sempre será. Só que as nossas mais velhas, se você for reparar, baby, a bell hooks, a Lélia Gonzalez, a Beatriz do Nascimento não, porque a Beatriz do Nascimento ela nunca foi uma defensora, né, do feminismo negro, ela era pan-africanista, né? Então, já na época dela, ela já se distanciava dessa proposta. Mas se a gente for ler, estudar profundamente Lélia Gonzalez e a própria bell hooks, você vai perceber que a proposta dessas mulheres caminhando com o feminismo negro não é o foco no gênero. Elas estão o tempo todo falando que elas estão ali falando de feminino, de mulher preta, mas que precisa se entender que a vivência delas é de comunidade, é de povo, nação preto, né? Nação preta, povo preto. Então, essas mulheres só têm isso nessa época. Na época em que a Lélia Gonzalez vem falar, né, começa o Sueli Carneiro e tudo mais, não se tem uma outra proposta. O feminismo está ali, parece que é o melhor, é o que está sendo aceito, é o que está dentro das universidades, é o que está existindo políticas públicas a partir do feminismo, é a força. Justamente por quê? Porque atende aos interesses do povo branco, né? Das mulheres brancas. Então, elas conseguem ter uma força. Quando as mulheres negras percebem que esse é um movimento que está se dizendo que é para as mulheres, mas que não inclui as mulheres pretas, elas então decidem dizer que esse feminismo tem que ter um recorte racial. E aí, então, elas vão dizer que é feminismo negro. Massa, ok, né? As nossas mais velhas foi o que elas tiveram para fazer enquanto luta e reivindicação. Olha. Se o feminismo é uma proposta para discutir gênero, para pautar as políticas públicas para as mulheres, para pensar em equidade de gênero, onde é que estão as mulheres negras aí? Então a gente vai fazer o nosso recorte, a gente vai pegar tudo isso aí e vamos colocar o recorte racial. Massa, ok. Só que essas mulheres o tempo todo, como eu havia falado antes, estou sendo redundante, né, prolixa, elas não deixam de colocar. Lélia Gonzalez, inclusive, é bem incisiva. Bell Hooks é bem incisiva, ela diz. Bell Hooks, inclusive, recentemente escreveu um livro onde ela fala: os homens negros são os mais odiados. Imagine, né? Ninguém comentou nada assim, das feministas negras. Ninguém comentou nada sobre isso que Bell Hooks falou. Então, elas estão dizendo isso. E no nosso, na nossa, no nosso entendimento, elas constroem o feminismo negro por conta disso. Então, a Clenora Woodson, quando vem nos anos 80, ela percebe, bom, o feminismo negro também não está dando conta. É o que a gente está percebendo. Por que o feminismo negro não está dando conta? Porque, na verdade, baby, vai se passando o tempo e as gerações, e as gerações posteriores e a geração atual acabam não estudando profundamente essas mulheres. Lélia Gonzalez, bell hooks. E o que está se configurando para a gente do feminismo negro é apenas uma guerra de gênero. A gente continua não tendo pautas dentro do feminismo, nós continuamos não tendo existência dentro do feminismo, né? E a nossa luta continua apenas assim, numa muquequinha. E os movimentos e as coletividades feministas negras não estão conseguindo alcançar aquilo que nós precisamos, de fato, enquanto povo. Então, fica apenas uma discussão de gênero. Aí o que é que a gente vai perceber, baby? Políticas públicas para as mulheres, a literatura infantil, que eu sou pesquisadora dessa literatura, e eu estou sempre percebendo que não tem presença de meninos negros, de crianças negras, dos meninos, né? Então, começa assim um boom a escrever para as meninas negras, a estética da mulher negra, políticas públicas para a mulher negra, curso de graça para a mulher negra, então, tudo só para mulher, 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 mulher. Simples ficar. Que a gente vai exigir uma mudança se a gente não está pensando em educar os meninos negros, se a gente não está pensando em dialogar com esse homem negro só é o algoz, só é o vilão, só é o que não presta, só, sabe? E aí simplesmente se volta tudo para a mulher negra é a vítima, a mulher negra, e aí são vários discursos que vão bombando, né? A mulher negra luta tudo sozinha, a mulher negra vai sozinha, a mulher negra sobe sozinha. E quando a gente vai parar para pensar, baby, principalmente entre as periferias das comunidades, que esses movimentos não vão, o movimento negro também, que está na ponta da luta, também não vai, né? É que não é bem assim que a banda toca, né? É, porque se ignora que os homens, eles, desde criança, evadem mais da escola, são os meninos negros. São jovens meninos negros que se suicidam muito mais, né? São eles que estão em empregos insalubres e com mais periculosidade de vida. São eles que estão nos presídios, são eles que estão na drogadição, são eles que estão no tráfico, são eles que estão na mendicância. E na universidade, as mulheres negras estão, em maioria, também. Universidade, mestrado, doutorado, são as mulheres negras. Né? Eu falava sobre isso até...
Este programa faz parte do projeto Tecendo a Cultura, do Instituto Casa Comum, realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do Termo de Fomento 931623 de 2022, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Todos os episódios são disponibilizados gratuitamente para rádios comunitárias, educativas e locais, em acordo com a Abraço, Associação Brasileira de Rádios Comunitárias. Agradecimento especial à deputada Luísa Erundina. O próximo episódio, ou a continuação desse, você acompanha nessa mesma emissora. Todos os episódios estão disponíveis no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org, ou nos canais do Instituto Casa Comum nas plataformas de podcast.